Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mandiocas! Olá, Melina! E aí, tudo bem contigo? Mais uma sexta-feira aqui no nosso podcast, hein?
Mais uma sexta-feira pra gente falar sobre África. É um assunto que a gente gosta, um assunto que rende bastante, que a gente consegue escolher temas inéditos. Já me falaram isso. Nossa, vocês têm uns temas? Vocês procuram bem?
É, rapaz, tá pensando o quê? Aqui é padrão mandioca de qualidade. Já peço desculpas aqui aos nossos ouvintes, a voz hoje não tá 100%, é porque essa semana rendeu tanto assunto, tanto papo aqui no estúdio e fora do estúdio, que a voz não suportou. Confesso que dei o meu mole, não estava bebendo água suficiente para hidratando as cordas vocais. Mas vamos tocar aqui essa próxima hora hoje para falar sobre uma relação antiga, mas que ganhou um capítulo novo aí nessa relação. França de um lado, Argélia do outro.
Pois é, tá, e já faz um tempo, né, já tem o quê, 60 anos que acabou a guerra, mais de 60 anos, e a novidade aqui é que o presidente da França, o Emmanuel Macron, deu uma declaração um pouco polêmica. Ele não acha que a França deva pedir desculpa à Argélia pela colonização. Tá aí uma enquete boa que a gente vai lançar no nosso Twitter. E você, Mundioca, você acha que a França deve desculpas à Argélia?
Você concorda ou não com o presidente Emmanuel Macron? Ele que no final do ano passado, em novembro do ano passado, né, no início de novembro, acabou oficializando o fim da Operação Barkhane, que tinha como objetivo lutar contra a ameaça jihadista no Sahel, naquele território que a gente fala bastante aqui às sextas-feiras, que faz parte do continente africano. Vamos falar sobre isso também, mas o nosso gancho principal é essa questão aí envolvendo a Argélia. E aí? Deve pedido desculpa? Não deve? Já falamos aqui no Mundioca sobre uma outra situação envolvendo indenização e pedido de desculpas também, né?
É, a gente já falou dessa questão quanto à Alemanha. Países que estão pedindo indenizações trilionárias à Alemanha. A gente falou da Polônia, o primeiro país que foi invadido pelos nazistas, e também a Namíbia está pedindo para a Alemanha uma indenização para tentar reparar o que foram os danos da guerra, os danos da colonização, os danos também do que foi o extermínio aos judeus. Tudo isso a gente já falou aqui.
É, então vamos abordar esse assunto nessa questão da França e também esses outros casos com a nossa primeira entrevistada aqui do episódio de hoje.
Tá, e tem algumas pessoas que a gente fica cobiçando, olhando o trabalho delas na rede social e de vez em quando a gente consegue trazer aqui no Mundioca. É o caso da doutora Helena Joaquim Moreno, doutora em História Social pela USP. Tudo bem, professora?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
Ah, é ótimo ter a senhora aqui com a gente no Mundioca. A senhora acredita que a França deveria pedir desculpa à Argélia pela colonização?
Olha, essa é uma questão extremamente complexa, polêmica, né? Vou procurar abordá-la sem me estender extensivamente, mas acho importante trazer para a audiência as complexidades que estão imbricadas nesse tema, né? Primeiro, tratando de um pedido de desculpas, né, da posição do Macron, do presidente Emmanuel Macron em relação a isso, né? A questão do pedido de desculpas do presidente Emmanuel Macron à Argélia, ela já se tornou um debate que tem se desenrolado há alguns anos e com diferentes declarações em relação ao tema, muito embora a negativa do pedido de desculpas permaneça. Então, em dezembro de 2020, o presidente Emmanuel Macron encomendou um relatório ao historiador Benjamin Torras, sendo que havia sido, que o próprio presidente Emmanuel Macron havia alegado antes da sua eleição, em fevereiro de 2017, e eu cito, a colonização francesa, ela constitui um crime contra a humanidade. Enfim, citação que era necessário enfrentar esse passado, as suas memórias e os traumas dele provenientes. O Benjamin Torras, ele é um historiador de origem judia, nascido na Argélia, e cuja família, após o fim da luta de libertação e da conquista da independência pela Argélia, em 1962, a família dele regressou à França. As pesquisas dele são referências incontornáveis sobre a história da Argélia, sobretudo da Argélia no período colonial, né? E os seus estudos têm tido uma recepção importante no Brasil, a exemplo das pesquisas desenvolvidas pela historiadora Bruna Perrotti. Então, só para passar um pouco, né, dar uma contextualizada no tema dos nossos ouvintes, Em 2021, o presidente Macron, ele também deu uma declaração afirmando que ele não pediria desculpas à Argélia. Também já foi afirmado pelo presidente que, para além de um pedido de desculpas, é necessária uma reconciliação entre as duas nações. Essas posições que ele tem apresentado, né, da negativa de um pedido de desculpas e da necessidade da reconciliação, são posições conizentes com os conteúdos do relatório do historiador Benjamin Sorrar, que não recomenda pedidos de desculpa, mas medidas de reconciliação, como a abertura dos arquivos sobre a guerra colonial, é uma recomendação necessária e legalmente possível, né, uma vez que o prazo de 50 anos do conflito entre a Argélia e a França já foi excedido, e essa foi uma medida que já foi implementada pelo presidente Emmanuel Macron. Além disso, o Sorrar, né, esse historiador que a gente está assinalando, ele enfatiza a importância de inserção de temas no currículo escolar francês sobre a colonização francesa, né, sobretudo em relação à colonização francesa no norte da África, chamando a atenção para as violências e desmandos cometidos em nome do Império Francês, um tema que há anos ele tem trazido a público, né, nas suas declarações públicas. O que eu acho extremamente importante salientar em relação a isso é que é um tema que trata das relações de dois países, de histórias sobrepostas pelo contexto do encontro colonial, né, por um passado colonial partilhado, cujos traumas e feridas estão abertos em ambos os lados, tanto o lado francês quanto o lado argelino. As histórias dessas nações, elas estão entrelaçadas por um passado comum partilhado em determinados contextos. Entretanto, não se pode perder de vista que o processo de conformação da narrativa histórica, ou seja, de como cada nação vai abordar o seu próprio passado, é um processo ainda hoje realizado pelo recorte nacional. Então, por mais que nós estejamos nos reportando, né, que esteja sendo reportado quando se fala em pedido de desculpas a um passado que envolve esses dois lados, cada um desses lados vai propor olhares e focos distintos sobre esse passado. E esse passado, né, ele é um passado em termos, ele é um passado presente. Indivíduos que combateram na luta de libertação argelina estão vivos, né? Franceses que lutaram estão vivos, famílias, né, que se deslocaram de um lado para outro, exemplo da família do próprio historiador Benjamin Sorrar, né, que regressaram. E ainda hoje esses trânsitos de pessoas entre essas duas nações, ele não é exceção, né? Ele acontece de forma ativa. E quando nós pensamos quando a gente vê publicamente, né, ser falado sobre pedidos de desculpas, às vezes a gente tem um pouco a impressão, pela forma como isso é abordado, isso é quase um traço de benevolência, de um reconhecimento muito nobre feito por parte de nações que foram potências no processo colonial. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que as escolhas ali realizadas, né, processos de gente que nós estamos nos reportando, eles envolvem indivíduos das duas sociedades, né, aqui no caso da sociedade francesa e da sociedade argelina, né. Franceses também foram afetados pelos traumas da guerra, né, pelo impacto que isso teve na sociedade francesa. Lembrando que a Argélia, ela foi uma antiga colônia de povoamento francesa, né? E ela nem sequer tinha um estatuto de colônia à época. Ela era considerada uma província, um departamento francês de ultramar, é como se fosse parte do território francês que estava para além do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, né? Agora, se nós estamos falando que esses dois lados eles são afetados por esse processo, né, e essas duas sociedades também são afetadas com os traumas de guerra, Não podemos ter dúvidas sobre quem a violência colonial recaiu com força, trazendo prejuízos de ordem material, social, política, física, até os dias de hoje, né? Sobre a população argelina, né? Sobre a população que foi colonizada nesse processo. Se nós olharmos, né, as voltas desse passado com a luz dos traumas ainda recentes, né, das profundas feridas, como um processo longo, doloroso, a gente vai ter com muita clareza que não pode ser perdido de vista, que isso deve envolver uma mobilização da sociedade civil dos dois lados, e que esse processo não é encerrado com a assinatura de documentos e decretos. Né? São traumas, sofrimentos, e por mais que seja imprescindível enfrentá-los, não se pode esperar um desfecho sem dor. Então, há uma reivindicação, só para encerrar essa pergunta e sem entender muito mais, há uma reivindicação, sim, né, por membros da sociedade argelina, cidadãos argelinos, em torno da importância desse pedido de desculpa. Né? Mas estou tentando colocar um pouco quanto essa é uma situação bastante complexa e que envolve diferentes setores da sociedade civil e da classe política de ambas as nações.
Agora, por que o pensamento do presidente da França, do Emmanuel Macron, é de que a França não deve pedir desculpa à Argélia?
Então, essa pergunta, na verdade, né, ela se alinhava com aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Nesse relatório do historiador Benjamin Surrat, ele vai fazer um... Na verdade, esse foi um relatório, como eu disse, né, encomendado pelo presidente Macron, e ele fez um relatório que está público hoje, pode ser acessado pela internet, afirmando que um pedido de desculpas, nesse relatório recomenda, né, que um pedido de desculpas é insuficiente, né? É algo insuficiente, que o melhor para ambos os países, né, o que seria o desejável, seria um processo de reconciliação, como uma forma de tentar enfrentar esses traumas provenientes do processo colonial e, sobretudo, os efeitos da luta de libertação. Então, o presidente Macron, ele tem dito publicamente que desculpas são muito poucas, né? O que é necessário é uma implementação de ações, né, um trabalho nesse sentido, para uma reconciliação. Tema que também tem sido bastante polêmico. Né? Nós podemos nos aprofundar em relação a isso, conforme o interesse de vocês.
Que tipo de ações poderiam ajudar, né, nesse processo de reconciliação?
Nesse relatório do historiador Benjamin Surrat, entre as ações que ele recomenda, né, são, por exemplo, a abertura dos arquivos. Né? Esse relatório, se não me falha a memória, ele foi elaborado em 2020. Então, a abertura dos arquivos da guerra colonial, que é algo que o presidente François Macron já fez, né? Ele já assinou pela abertura desses arquivos da guerra colonial, que estavam confidenciais, com sigilo de Estado. Ele tem um prazo de 50 anos para ficarem sob sigilo de Estado, né? Portanto, é um prazo que venceu em 2012. E agora o presidente Macron assinou. E um outro exemplo é a necessidade de se tratar disso na esfera pública, né? Se promover um debate público com a sociedade civil, né? Trazendo outros fatos sobre o que foi a história da colonização francesa. Muitas vezes o que tem ainda numa história oficial e num país como a França, que nós temos uma extrema-direita bastante ativa, né, é uma narrativa que repõe os modos oficiais de uma narrativa colonial sobre a colonização francesa como um processo civilizatório, né, como algo benéfico, respondo um certo discurso aí de que isso, enfim, né, isso foi trazer a civilização para as populações nas quais o Império Francês abrangeu. Né. Entretanto, quando se faz esse tipo de narrativa extremamente ultrapassada, né, do meu ponto de vista, e do que tem sido a pesquisa dos estudos sobre história, memória, né, traumas de guerra. Esse tipo de narrativa, ela é bastante insuficiente, principalmente, né, ela não assinala a quantidade de violência implicada nos processos coloniais, de desmando, de opressão sobre essas populações, né, falando agora especificamente no caso da Argélia, sobre a população argelina, violências e desmandos em várias frentes, né, tanto em relação à cultura, a um exercício da violência física, a opressão a formas de trabalho, né, a não essas populações, uma grande fatia dessa população não ter direitos básicos de cidadania, não ser considerada cidadã. Então, trazer isso a público, não que isso seja um dado secreto, desconhecido, pautar o debate público trazendo esses elementos, levar isso para as escolas, né? De certa forma, assim, promover esse olhar é extremamente importante, né? Isso faria parte das medidas de reconciliação recomendadas pelo relatório do historiador Benjamin Sorra.
Para lembrar um outro fato envolvendo a França também não se desculpou pelos testes nucleares na Polinésia. A gente pode concluir que isso faz parte da cultura da França, isso de não pedir desculpa?
Eu acho que, assim, cada caso é um caso, né? E aí nós teríamos que olhar para outros fatores também, né? Enfim, que tem a ver com políticas diplomáticas, políticas de governo, né? E também, né, sobre um passado presente, que é como aquela própria nação se narra, né? É bastante complexo falar sobre isso, porque, por exemplo, o caso da Argélia é um caso muito específico, por uma configuração histórica bastante específica que a Argélia teve no seio do Império Francês, né? Como eu já disse, por ser uma colônia de povoamento, mas o que a gente observa é que tem feito parte, sim, de certas culturas francesas na diplomacia internacional. Não de todas, mas, sim, nós, como você observou, nós vemos isso em alguns casos, sem dúvida.
Como a senhora mesma disse agora há pouco, cada caso é um caso, né? Mas eu gostaria de lembrar o caso da Alemanha. A Alemanha chegou a pedir desculpa a alguns países e eu tenho a impressão de que a Alemanha fala mais sobre o passado do país e os erros que eles cometeram com alguns povos. A França, a senhora diria que lida de uma maneira diferente com essa questão?
É interessante citar esse tema também, né? Se a gente pensar, por exemplo, em relação à restituição de objetos de cultura material, né, de artefatos de cultura material, dessa questão dos pedidos de desculpa, né. Antes disso, acho que cabe assinalar que a forma como o colonialismo francês se configurou foi bastante diferente da forma como o colonialismo alemão se configurou. Isso de forma alguma significa que tem um colonialismo que é melhor que o outro, né, nem de longe nós estamos sugerindo isso, seria completamente absurdo. Mas olha só, o colonialismo alemão, né, como regra, esteve em vigência até o Tratado de Versalhes, assinado no fim da Primeira Guerra Mundial, né, que responsabilizou a Alemanha pela guerra, né, pelo incidente da Primeira Guerra Mundial, e a tirada do controle das colônias alemãs na África teve entre os elementos, digamos assim, de uma espécie de punição, né, de responsabilização da Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Então, ainda que tenha sido, né, como a gente sabe, do colonialismo na Namíbia, do genocídio dos herreiros, um processo muito difícil, né, com violências, com toda forma de violação aos direitos humanos, esse é um processo mais distante no arco histórico, né? Já, por exemplo, em relação à Argélia e à França, que é um caso paradigmático no colonialismo em África, né, ele é muito mais próximo na temporalidade, né? A Guerra da Argélia terminou em 1962. Né? Então, nós temos pessoas que combateram na Guerra da Argélia e estão vivas ainda hoje, né, dos dois lados. Né? Na luta de libertação, nós temos pessoas que combateram tanto do lado francês quanto do lado argelino, que estão vivas até hoje. E isso significa mexer numa série de traumas, né, de responsabilização, que são extremamente dolorosos para essas pessoas, porque é como a gente falou, ainda que a gente não tenha dúvidas de quem foi muito mais prejudicado nesse processo, de quem de fato sofreu as violências desse processo, é certo que também o lado francês teve uma série de baixas. Então, por exemplo, a Associação Nacional, a União Nacional dos Combatentes na França, a ONC, ela endossou, ela aplaudiu a decisão de não pedir desculpas, porque isso, de certa forma, envolve, né, ainda que não seja essa configuração no debate público, mas as pessoas que fizeram parte desse processo, como soldados, como combatentes, por um recrutamento de Estado, se sentem pessoalmente responsabilizadas. Isso não é uma responsabilidade, uma questão de responsabilidade pessoal, mas coletiva, política. Então, assim, são temas muito complexos, no caso da Argélia, que mexe com diferentes segmentos da sociedade civil e política francesa, né? E você estava comentando, então, sobre essa questão de não pedir desculpas, eu acho que ela tem essa proximidade, né, que ela tem na temporalidade, coloca uma gama de implicações bastante complicada. E tem um outro elemento que a gente também não pode desconsiderar, né, que é a disputa da correlação de forças na política francesa. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui da União Nacional dos Combatentes, né? De repente, um pedido de desculpa pode significar uma aproximação maior da União Nacional dos Combatentes ou de membros de destaque dessa união com a extrema-direita francesa. Percebe? Eu não sei se estamos fazendo clara, mas é importante a gente ter em vista a complexidade dessas tramas, né? Mas, sem dúvida, é uma configuração distinta da da Alemanha, por exemplo, por vários motivos, né?
A França, professora, havia prometido que devolveria objetos valiosos que foram pegos de países africanos. Isso é algo que já aconteceu?
Então, esses objetos valiosos, né, que você menciona, essa devolução desses objetos, ela é um debate bastante latente no cenário internacional, né? Bastante latente mesmo. No caso específico francês, nos últimos anos, a França ela tem devolvido artefatos de cultura material, né, como esculturas, insígnias de poder, como tronos, bastão de mandos, entre outros, mas ainda num ritmo bastante lento, bem mais lento, por exemplo, do que outros países, né, têm realizado. Então, um exemplo disso foi a devolução de 26 peças ao Benin, né, que é uma antiga colônia francesa localizada ali na África Ocidental, no ano de 2021. Essa devolução de peças, né, ela tem um impacto muito significativo. Ela simboliza um encontro entre cidadãos desses países e a sua herança ancestral, que reforça um sentido de identidade na sua história, né? É importante a gente enxergar para além do que só peças sendo transportadas de um lado para o outro, né? Então, por exemplo, o historiador Joseph Kizerbo, que é um eminente historiador de Burkina Faso, integrou o projeto História Geral da África, da Unesco, né? Ele afirmava que não se pode viver com a memória do outro e que a história é a memória do povo. E esses artefatos de cultura material são objetos da maior importância para conformar uma narrativa histórica para qualquer nação. Com os países africanos, não é diferente. Então, se a gente olha, por exemplo, notícias na imprensa sobre o assunto, a gente vê reportagens, né? Nesse caso do Benin, por exemplo, das pessoas entrando em contato com peças, né, com artefatos de cultura material, que fazem parte, às vezes, diretamente de histórias das famílias delas e que até então eram desconhecidos, né? Então, é um processo de encontro com esse passado também, de um encontro identitário com esse passado.
Professora, queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre a Argélia como um país que é um importante fornecedor de gás para a Europa. Diante disso, não seria bom haver essa boa relação da França com a Argélia?
Então, assim, acho que seria importante a França ter uma boa relação com a Argélia por outros motivos, antes de uma questão de ordem material, né? importante, porque isso é importante para a França, para os franceses, né, para essas memórias e feridas abertas do período colonial, né, e importante também para que esse passado possa ser encarado de outra forma, possa ser compreendido de outra forma, possa ser elaborado sob outras nuances. Também para os argelinos, né, seria importante, não, aí cabe aos argelinos conversar sobre isso, né, sobre essa questão da reconciliação. Mas eu acho que no caso, nesse caso específico, essa questão da memória e do passado, ela é muito latente, realmente, né, o fornecimento de gás é importante, mas eu acho que ele ganha uma configuração distinta da que fosse uma outra nação.
Agora, professora, essa questão de pedido de desculpas, qual é a real importância disso para o país que está recebendo essa mensagem? Isso é encarado mais como uma fase, uma coisa normal da relação diplomática, ou realmente tem um peso significativo?
Então, ao pedido de desculpas, está subjacente o reconhecimento de uma responsabilização pelas atrocidades que foram cometidas durante o processo colonial. Portanto, para além de um gesto diplomático, também é importante para um gesto diplomático, mas para além dele, está implicado um reconhecimento histórico, né, a responsabilização e o reconhecimento de uma dívida histórica. O esperado, né, é que esses pedidos de desculpas eles venham acompanhados de ações que sejam condizentes com o que está sendo expresso. Então, por exemplo, como nós falamos da devolução dos artefatos de cultura material, né, para mencionar um exemplo.
Professora, queria te perguntar, eu lembro do Zinedine Zidane, na época que ele jogava futebol, que ele, por ter pais argelinos, falava muito da Argélia, mas depois dele, teve alguma outra figura?
As questões da Argélia e as questões das antigas colônias francesas, né, elas têm sido pautadas por diferentes intelectuais públicos e escritores, eu diria assim, cujo eco dos trabalhos ressoa para além da própria França. Então, por exemplo, o intelectual camaronês, né, cientista político, filósofo, historiador Achille Mbembe é um exemplo, o escritor David Diop, de origem senegalesa, também é um exemplo. Essa questão, a gente tem às vezes uma percepção na pela forma como as coisas são configuradas como discurso público, que isso é um passado encerrado. Não é. Essas pessoas estão em trânsito, né, entre antigas sujeitos e indivíduos que são originários das antigas colônias que estão hoje, né, nas antigas metrópoles, falando desses assuntos, pautando eles no cenário internacional. Né, e esses temas são permanentes. E para tratar especificamente da Guerra da Argélia, na luta de libertação argelina, ela é uma mudança de paradigma na ordem internacional. Porque antes da luta de libertação argelina, até no âmbito da própria ONU, havia um certo entendimento que o processo de emancipação das colônias africanas ele seria conduzido pelas antigas metrópoles. Ele teria uma agência preponderante das antigas metrópoles e que isso seria feito na forma de acordo. Com a luta de libertação argelina, o entendimento público disso no cenário internacional passa a entender a agência desse processo como sendo dos sujeitos históricos que são colonizados. Então, a configuração disso muda. Sem contar que a Argélia ela foi importantíssima para os movimentos do sul global de resistência, de enfrentamento a ditaduras, ao colonialismo. Hoje tem até a expressão que a Argélia foi um berço dos movimentos, né? Desses movimentos. Não um berço, mas assim, ela foi a meca da revolução, né? A Argélia como a meca da revolução, dessas revoluções anticoloniais, de certa forma até questionadoras num espectro mais amplo do capitalismo no sul global.
Tá certo, a gente conversou com a professora Helena Joaquim Moreno, doutora em História Social pela USP. Foi muito bom esse bate-papo, espero que a senhora possa voltar outras vezes para a gente conversar sobre a Argélia ou outros assuntos, professora.
Eu que agradeço imensamente a atenção de vocês, o convite, fiquei muito feliz em com a nossa conversa, com as questões que foram colocadas. Espero que seja, de alguma forma, interessante para o público. E muito obrigada, estou sempre à disposição.
Tchau, tchau, professora. Até a próxima.
Tchau, até.
Tá, e o presidente francês Emmanuel Macron não acredita, como a gente já falou, que a França deva pedir desculpas à Argélia pela colonização. Foi o que ele disse em uma entrevista ao semanário Le Point. Na sua longa conversa com o escritor argelino Kamel Doud, Macron considerou que seria pior concluir que, entre aspas, pedimos desculpas e seguimos caminhos separados, porque, na opinião dele, o trabalho de lembrança e história não é um ato de equilíbrio, mas apoiar o que é indescritível, incompreensível e talvez imperdoável foi o que acrescentou ele. Mas um historiador como essa professora que a gente entrevistou agora há pouco, a professora Helena, disse, talvez no lugar das desculpas seria melhor um plano de ações que ajudasse a Argélia, não digo a se levantar, mas a reconciliar essa antiga ferida, essa situação sensível entre os dois.
É, essa guerra aí da Argélia foi um conflito de argelinos contra franceses para conquistar a independência do país. O conflito provocou a morte de mais de 300 mil pessoas, 300 mil argelinos e 27.500 soldados franceses e o êxodo de 900 mil colonos franceses. Bom, vamos seguir falando sobre esse assunto e falando também um pouco mais sobre a Operação Barkhane, trazendo aqui mais um convidado no episódio de hoje. Guilherme Zibel, pesquisador do continente africano e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seja bem-vindo ao Mundioca. Professor, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
Professor, vou começar, acho que com o pé na porta, né? Já pedindo a sua avaliação sobre a Operação Barkhane.
Bem, em linhas gerais, eu faria uma avaliação dessa operação a partir de dois prismas distintos. Um primeiro sobre os objetivos efetivos dessa operação e um segundo sobre os objetivos formais dessa operação. Com relação a esses objetivos formais, eu diria que o diagnóstico é que ela é um desastre. Essa operação ela foi criada em 2014, na esteira de uma outra operação militar francesa no Mali, a Operação Serval, que tinha sido criada em 2013 a partir de uma solicitação de ajuda por parte do governo do Mali, com o objetivo de combater alguns grupos insurgentes que ameaçavam o controle do governo do Mali sobre o território, enfim, sobre o próprio poder no país. Em 2014, a Operação Serval ela foi encerrada, em princípio, a partir do que teria sido o sucesso da operação em repelir esses grupos insurgentes no Mali. Só que no mesmo ano foi criada a Operação Barkhane, que em princípio teria por objetivo combater grupos da mesma natureza, que seriam, em princípio, grupos islâmicos de caráter radical, no conjunto da região do Sahel, no chamado G5 de Sahel, né, os países do G5 Sahel, que são Mauritânia, Burkina Faso, Níger, Chad e Mali. Sob essa missão Barkhane, a França chegou a manter mais de 5 mil soldados, cerca de 5.500 soldados franceses nos países do G5, que em princípio tinham por função justamente combater esses grupos insurgentes. Só que essa missão que se estendeu por pouco mais de 8 anos, a Operação Barkhane, e se a gente pensar no conjunto com a Operação Serval, são 10 anos, milhares de pessoas civis do continente africano perderam as suas vidas na região como consequência ou direta ou indireta dos conflitos e das ações militares conduzidas pelos franceses. Além disso, a gente tem mais de 2 milhões de deslocados, de pessoas que saíram dos seus locais de residência, fugindo não só das ações militares e dos eventuais conflitos, mas também da destruição causada por conta dessas ações nas condições de vida, nas condições de subsistência dessas pessoas. Além disso, a despeito de uma longa duração e de um volume de combates, em princípio, bastante substancial, as tropas francesas não conseguiram, ao longo de todo esse tempo, eliminar aqueles grupos que, em tese, ela estaria combatendo. Vários desses grupos, para além de se manter existindo, seguem mantendo o controle de partes dos territórios desses vários países da região. E, além disso, ao longo desse mesmo período, a gente viu também um avanço substancial da violência na região, que, para se ter uma ideia, uma série de analistas apontam que os ataques que atingiram civis entre 2020 e 2021 mais do que dobraram. Atesta, de novo, né, a continuidade da violência a despeito e, em grande medida, também por conta da presença da missão. Além disso, né, além dessa incapacidade de cumprir a missão que formalmente foi estabelecida, a operação apresentou inúmeros erros operacionais por parte das tropas francesas. Só para citar um exemplo, em 2021 foi realizado um ataque, né, com problemas de inteligência, mas um ataque que atingiu um casamento e matou 19 pessoas no Mali que estavam no casamento. Esse tipo de erro, que foi bastante frequente, contribuiu para que, com o passar do tempo, a missão também fosse cada vez mais se tornando impopular entre as populações locais. Então, assim, por conta de todos esses elementos, é que, em linhas gerais, no que diz respeito ao objetivo formal estabelecido para a missão, que seria combater esses grupos insurgentes, ela me parece um gigantesco fracasso. Agora, no que diz respeito ao que me parecem ser efetivamente os reais objetivos da operação, qual seja, que a França conseguisse assegurar e criar alguma legitimação para ter uma presença física nesta região do continente africano e, com isso, conseguir viabilizar uma capacidade de influência substancial sobre os atores da região, com relação aos objetivos efetivos da operação, né, qual seja, a França conseguir assegurar e legitimar, criar alguma legitimação para manter uma presença física no continente africano, especificamente na região do Sahel, e com isso viabilizar uma capacidade de influência, em grande medida de ingerência, inclusive, nas dinâmicas desses atores, eu diria que a missão ela tem um sucesso parcial. Ela foi bem sucedida enquanto ela durou, justamente porque ela viabilizou a manutenção dessa presença, mas esse encerramento da missão, ele marca um revés importante para a França nessa dimensão, uma vez que culmina justamente na saída dos franceses, ou na futura saída completa, em tese, dos franceses da região.
Em agosto do ano passado, o ministro das Relações Exteriores do Mali escreveu uma carta para o Conselho de Segurança da ONU, acusando o exército francês de apoiar os jihadistas. Qual que foi o motivo dessas acusações? O senhor falou brevemente sobre um ataque a um casamento. Foi isso?
Uhum. Na verdade, não é nada tão específico, ainda que esse evento pontual ele entre no mesmo conjunto de fatores. As relações entre a França e o Mali, elas já estavam muito deterioradas, pelo menos desde 2021, quando a gente teve, né, um processo no Mali no qual a gente tem uma junta militar que toma o poder no país, destituindo o governo que estava estabelecido e que tinha laços mais estáveis com o governo francês. Além disso, e nesse contexto exatamente, a acusação que foi feita e que era feita pelo governo do Mali era de que em várias das ações que foram realizadas pelas forças insurgentes, indicavam que essas ações não teriam condições de serem realizadas se não tivessem um aporte de informações de inteligência e mesmo de equipamento muito mais robusto do que em princípio esses grupos teriam. De tal forma que a leitura que é apresentada pelo governo do Mali é que essas ações interpretadas nessas condições só poderiam ter acontecido se tivessem o apoio de alguém interessado no seu acontecimento, que seria, da perspectiva do governo do Mali, justamente a França. Por que a França ajudaria os grupos insurgentes, e a gente pode se perguntar, fundamentalmente, da perspectiva do governo do Mali, porque é justamente a partir, né, da existência, em princípio, desses grupos e da atuação desses grupos que a França legitimaria a sua presença e a continuidade da sua presença militar. Então, essa era uma das leituras. Para além disso, tem um outro ponto importante que contribuiu para que o governo do Mali tivesse essa interpretação, é que esses grupos, por mais que sejam grupos bastante relevantes naquele contexto, seguramente são grupos que têm uma capacidade militar inferior à capacidade militar francesa, que é uma das mais substanciais do mundo. É no mínimo estranho a gente pensar numa operação que dura 8 anos, com uma força combatente muito expressiva e muito bem capacitada, que se mostra incapaz recorrentemente de derrotar inimigos que são muito menos capacitados. Então, este tipo de situação foi gerando, né, uma série de desconfianças. E aí, para além disso, tem uma outra questão que me parece relevante. A gente tem, nos últimos meses e na verdade um pouco mais tempo que isso, já desde 2021, por aí, a gente tem, até um pouco antes, um estreitamento dos laços do Mali, uma busca, especialmente da junta militar que tomou o poder, de firmar laços com outros parceiros que pudessem contribuir com essa junta em várias dimensões, inclusive nessa dimensão do combate a esses grupos insurgentes. Um desses grupos que tem intensificado, inclusive, essa relação é o Grupo Wagner, um grupo russo, né, e que tem tido uma atuação bastante importante neste âmbito no combate a esses grupos. A acusação do governo do Mali era justamente no sentido de que a França estaria apoiando esses grupos insurgentes como a construção de uma legitimação para sua permanência em território maliano.
Agora, o que a França tem feito, professor, para combater o terrorismo na região do Sahel e também na África Ocidental?
Bom, particularmente, eu acredito que nada. Assim, sinceramente, esse não me parece ser exatamente o objetivo da França na região. A preocupação francesa me parece muito menos com o terrorismo ou com qualquer forma de extremismo do que com garantir o seu acesso a recursos geoestratégicos, recursos minerais ricos em que aquela região é rica. Tem uma série de pesquisadores do mundo inteiro que inclusive apontam vários sinais de que a França teve participação na organização inicial de diversos desses grupos que são tratados hoje como sendo grupos terroristas, justamente isso no início dos anos 2000, no contexto de construção da chamada Guerra Global ao Terror, né, capitaneada pelos Estados Unidos depois do 11 de setembro de 2001, para criar, a partir desta narrativa de que existiria uma ameaça terrorista no continente africano, especialmente na região do Sahel, a qual os países africanos não teriam condições de combater, para justamente legitimar a sua presença nesses países. E isso tem um sinal muito claro, a meu ver, que é o fato de que, bom, para além desses vários autores que apontam a existência desses laços, esse processo se dá justamente num contexto em que, crescentemente, a gente via e estes países dessa região, mas do continente como um todo, intensificando os seus laços, né, laços diplomáticos, laços econômicos, laços políticos, laços securitários, com outros atores, aqueles que a gente costuma chamar de atores emergentes, e que ficou muito mais clara, sobretudo a partir do início dos anos 2000. Então, de novo, para mim não parece haver uma preocupação francesa em combater o terrorismo, nem no Sahel, nem na África Ocidental, mas sim de usar a narrativa do terrorismo e a existência de grupos que usam táticas de terror para legitimar a sua presença física e o seu controle de dinâmicas na região.
A Europa está conseguindo manter o lugar dela no continente africano diante da aproximação que a gente tem visto da China e da Rússia?
Não, seguramente não, e isso se dá por diversos motivos. Isso não só em relação à China e à Rússia, mas também a muitos outros atores emergentes. O Brasil, outrora, foi um deles, mas a gente pode pensar em países do Golfo, a gente pode pensar na própria Turquia, que tem uma projeção importante para o continente africano hoje. E essa incapacidade dos europeus de manter o lugar que outrora ocuparam no continente africano se dá por diversos motivos. Entre outras coisas, porque esses atores emergentes e que têm ocupado cada vez mais espaço, feito cada vez mais presente no continente africano, eles têm apresentado regularmente possibilidades de relações que são vistas, no geral, no continente africano, como sendo mais benéficas para grande parte desses países do continente. Mais benéficas em termos econômicos, em termos diplomáticos, em termos políticos, e, sobretudo, porque elas têm sido conduzidas, assim como a relação como um todo com os atores emergentes, de uma forma muito mais horizontal, com muito mais diálogo, sem imposições que sejam apresentadas aos africanos. Padrão que é um padrão histórico de relação mantido pelos europeus na sua relação com os países do continente africano. E esse é um dos sinais, inclusive, sobre um dos elementos sobre a Operação Barkhane. Uma das críticas que foi feita por vários atores africanos era de que não havia um diálogo e não havia uma possibilidade de interação horizontal. Havia uma imposição da França de como seria a condução e assim por diante. E o próprio fim da Operação Barkhane é uma demonstração também de como a Europa não tem conseguido manter um lugar que outrora tinha no continente africano. Em grande medida, a Operação Barkhane se encerra, diferente do que a França, em geral, tenta fazer parecer, porque há um movimento dos atores africanos de buscar outros parceiros para conseguir atingir os objetivos que a França, evidentemente, não tem conseguido contribuir, porque também não me parece, de novo, ser o seu objetivo, para esses países africanos, né? E a presença desses outros atores, e aqui, no caso específico do Mali, a gente está falando de um grupo que é um grupo não estatal, né? Uma organização não estatal, o grupo Wagner especificamente, a presença desses atores, que não são atores ocidentais, gera um incômodo entre os atores europeus, justamente porque ocupam espaços que os europeus buscavam ocupar, porque ocuparam também historicamente.
Agora, os parceiros europeus da França chegaram a se posicionar sobre a situação do continente africano desde o anúncio do fim da Operação Barkhane?
Sim, assim como a França, os demais atores europeus, eles se mostram também refratários à presença e à atuação desses outros atores no continente africano e especificamente na região, no caso específico o Grupo Wagner, e dos laços desses vários atores com os países da região. Então, assim, logo que a França anunciou que encerraria a Operação Barkhane, a União Europeia também anunciou que suspenderia uma missão que ela mantinha no Mali, uma missão de treinamento militar, e logo em seguida os governos da França e da Grã-Bretanha anunciaram que iam retirar as suas tropas da região, tanto as tropas que estavam alocadas na missão da União Europeia de treinamento, quanto as tropas que estavam alocadas, que estão alocadas, na missão da ONU, que é conduzida no Mali, entre meados de 2023 e início de 2024. Então, a reação dos parceiros europeus foi se alinhar à França e também anunciar sua retirada. E, de novo, em grande medida, isso é resultado desse incômodo com uma presença crescente de outros atores ocupando espaços que outrora eram espaços ocupados pelos europeus.
No ano passado, foi realizado um fórum empresarial com o objetivo de acabar com as tensões diplomáticas entre a França e a Argélia. Na sua opinião, esse evento ele pode voltar a acontecer em 2023? E também eu gostaria que o senhor comentasse a recusa do presidente francês em pedir desculpa à Argélia.
Bom, esse fórum que foi realizado em 2023, a principal importância dele para mim parece ser o fato dele ter sido importante para uma melhora nas relações entre a Argélia e a França. A gente tem uma história bastante específica, digamos assim, da relação da Argélia com a França. A França manteve uma dominação colonial sobre a Argélia por mais de 130 anos, e isso gera um legado histórico que é um legado bastante pesado, bastante complicado, o que contribuiu para que essas relações, desde a independência da Argélia, depois de uma guerra muito violenta, muito brutal, com uma atuação também muito incisiva da França, isso gerou uma relação que historicamente é uma relação tensa e que sempre ficou ainda mais tensa pelo fato de que até hoje a gente tem na França muitas pessoas, inclusive muitos agentes políticos que têm um poder muito substancial, que são saudosos do período de dominação colonial e não reconhecem nenhuma forma de prejuízo que tenha sido causada pela França à Argélia e à população argelina. Aliás, com vários deles, afirmando que os argelinos deveriam ser gratos à França e que não haveria, sem a colonização francesa, o país que hoje existe, a Argélia como ela é hoje. O presidente Emmanuel Macron é exemplo desse tipo de postura. Em 2021, ele fez uma série de afirmações dizendo que a Argélia, que ele chamou de um sistema político-militar, buscaria constantemente explorar a França, usando a memória do período colonial e da Guerra de Independência. E, na mesma sequência de afirmações, ele questionou a própria existência de uma nação argelina antes da colonização francesa. Com isso, dizendo que, de novo, a Argélia só existiria enquanto tal por conta da história de relação de opressão pela França. Esse evento, ele causou uma crise diplomática bastante acentuada entre os dois países, as relações diplomáticas foram interrompidas, a Argélia retirou o embaixador de Paris, baniu as aeronaves francesas de passar pelo espaço aéreo argelino, as aeronaves francesas passavam justamente no contexto da Operação Barkhane para reabastecer as tropas francesas no Mali, enfim. Então, a gente teve essa deterioração das relações a partir de 2021. O que acontece? A gente tem esse esforço em 2022 e esse evento, né, esse fórum entra nessa esteira, que buscou promover uma melhora, né, uma reparação nessas relações. Mas isso se deu num contexto bastante específico e por conta desse contexto específico. Em 2022, a gente teve, no início de 2022, o início de um conflito que hoje está em curso na Europa e que, crescentemente, ao longo do ano, foi ficando clara a necessidade para os europeus, que em grande medida esperavam um conflito mais breve e seguramente com um desfecho diferente do que a gente tem visto, foi ficando mais claro para os europeus que seria importante encontrar fontes alternativas de fornecimento de gás, já que esses países são profundamente dependentes do gás que é exportado pela Rússia, né, que está envolvida nesse conflito e que tem usado dessa ferramenta para defender a sua posição e manter o seu posicionamento, a defesa do seu posicionamento. A Argélia, nesse contexto, sendo uma importante produtora de gás no continente africano, teve a sua importância muito reforçada para a França. Portanto, também para a Europa, né, como um todo, que depende desse gás. Foi justamente nesse contexto que veio essa tentativa de reaproximação. Esse fórum entra justamente na esteira desse processo. Mas é muito sintomático, é muito simbólico que na delegação que acompanhou o Emmanuel Macron na visita à Argélia, em agosto de 2022, um dos componentes dessa delegação era a Catherine McGregor, que é a CEO global da ENGIE, né, uma empresa gigantesca da França de energia, justamente. Né? Então, isso indica muito claramente que essa aproximação ela tem claramente um interesse no aporte energético que pode ser proporcionado pela Argélia. É bem verdade também, e isso é um fato importante, que desde então a gente tem, por um lado, promessas mútuas de visita entre os mandatários da Argélia e da França, mas que o Emmanuel Macron tem mantido um discurso que é o discurso, uma versão amena, digamos assim, do discurso que ele sempre manteve, de dizer, entre outros, que jamais não tem motivos para pedir desculpas à Argélia, nem pelo período colonial, e nem pela guerra de independência, pelos excessos e pela violência enorme cometida pela França. E aí o que ele acrescenta é que, bom, as desculpas não têm impacto, é preciso ter ações e assim por diante. Mas é fato que o Macron mantém essa mesma posição, que é uma posição tradicional entre muitos círculos franceses.
E na sua opinião, como essa relação entre França e Argélia pode ser resolvida com equilíbrio?
Bom, eu particularmente não acho que exista uma situação de equilíbrio, até porque se a gente for pensar em como equilibrar os 132 anos durante os quais a Argélia foi mantida enquanto colônia da França, o equilíbrio talvez fosse 132 anos de colonização da França pela Argélia, o que seguramente não vai acontecer. Evidentemente, eu estou brincando aqui, mas a grande questão é que essa relação histórica entre os dois países, ela tem consequências que são consequências muito profundas, uma relação que pressupõe minimamente uma possibilidade de equilíbrio. Mesmo que a gente pensasse em atores desinteressados, o custo para se gerar um equilíbrio seria muito grande, a demora também seria muito grande. De novo, neste caso específico, da dominação colonial, sem nem discutir uma história mais ampla, mas só de dominação colonial são mais de 130 anos. A reparação disso, ela demoraria muito tempo até se chegar em um equilíbrio a partir dessa reparação. O que se torna ainda mais difícil de acontecer, justamente quando a gente tem, do lado francês, sobretudo, muita gente, inclusive muita gente que está no poder, que sequer aceita a ideia de que a dominação colonial, a guerra de independência da Argélia, tiveram consequências muito deletérias para a estruturação da Argélia enquanto país. Então, eu não vejo exatamente uma possibilidade de uma solução de equilíbrio para a relação entre Argélia e França. O que me parece ser o caso é a manutenção de uma relação marcada por tensão, exceto em situações que a gente tenha governos argelinos alinhados com os interesses franceses. Porque, caso contrário, caso o interesse dos governos argelinos não se alinhe aos interesses franceses, seguramente a França, o governo francês, não irá fazer um meia-culpa e tentar uma reparação histórica, seguramente não é uma característica da realidade das relações internacionais.
Tá certo, nós conversamos com Guilherme Zibel, pesquisador do continente africano e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pelo convite, contem sempre comigo.
Um abraço, tchau, tchau, obrigado.
Um abraço, tchau, tchau.
É um assunto importante, esse do colonialismo francês ali na África, Operação Barkhane, dois assuntos que a gente vai continuar de olho aqui no Mundioca.
E vamos continuar de olho também no Mundo Bizarro, que está sempre marcando presença aqui no Mundioca.
Mundo Bizarro.
Tá, eu não sei se você reparou, mas as companhias aéreas agora, algumas, né, de viagens curtas, elas têm baixado o preço para taxar a pessoa na hora que ela vai levar uma mala. Então, ou seja, você só tem direito, no seu caso que você leva uma bolsa pesada, só levar a bolsa.
Só a mala de mão. Antigamente tinha, né, você podia despachar, dependendo do trajeto, se fosse viagem doméstica, se não me engano, até 23 quilos você podia despachar. A viagem mais longa podia chegar até 32 quilos e por aí vai. Agora não, só a mala de mão para despachar. Qualquer mala tem que pagar uma taxa.
Pois é, mas você sabe que tem gente que não quer pagar essa taxa e resolveu dar uma driblada, melhor, tentar dar uma driblada. Eu vou contar essa história para você. O inglês Ryan Carney Williams pensou numa forma criativa para não precisar pagar taxa de excesso de bagagem. Antes de embarcar em um voo que saiu da Islândia, ele vestiu 8 pares de calças e 10 camisetas.
Eita!
Olha só, esse aí...
Não julgo, não. Termina de falar que já te digo por que eu não vou julgar.
Ih, lá vem a história. Vou falar rapidinho que eu tô curiosa. Mas o plano de Williams não deu tão certo assim, já que a companhia aérea recusou entregar o cartão de embarque ao inglês depois dele vestir as roupas que não cabiam na mala de mão.
Eita!
No dia seguinte, o homem tentou voltar para Londres em um voo de outra companhia aérea e teve a passagem negada novamente. Williams só conseguiu embarcar depois de recorrer à terceira companhia aérea. Curiosamente, essa não é a primeira vez que um passageiro tenta escapar de taxas de bagagem usando uma quantidade excessiva de roupas. Em 2015, James McElver, cantor do grupo escocês Rewind, desmaiou durante o trajeto Londres-Glasgow depois de usar 12 camadas de roupas. E olha que lá é frio, hein?
Meu Deus. Bom, então, eu já fiz uma situação, não chegou a esse ponto não, não chegou a ser tanta roupa assim não. O que que eu fiz? Eu tava voltando do Chile, aí eu tinha comprado alguns vinhos. Aí eu estava com medo, na época...
Não me diga que você tomou tudo.
Não, na época eu podia despachar a bagagem, mas aí tem a questão do peso, né? Se exceder o peso, você paga a taxa. Aí eu tava com medo de exceder o peso, aí o que que eu fiz? Eu peguei os casacos mais grossos, um eu coloquei no corpo, o outro eu pendurei na bolsa, e eu coloquei uma calça legging e a calça jeans por cima da calça legging, pra diminuir o peso. Deu certo. Mas não chegou a ser tantas camadas assim de roupa, não.
É, na verdade, deu certo porque não te pegaram, porque você poderia ter virado um mundo bizarro.
Não, o que que eu fiz? A jaqueta mais grossa, que é a mais pesada, como lá estava frio, aí eu coloquei ela no corpo e peguei um outro casaco e coloquei na mala de mão. Aí eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, um calor insuportável, todo mundo me olhando. O que que você tá fazendo com esse casaco com duas calças? Eu falei, gente, nem conto pra vocês.
Por pouco eu não li aqui a jornalista brasileira Tayana de Oliveira, que colocou o casaco, né?
É.
Sorte sua que a companhia aérea não te pegou.
É, mas nesse caso eu acho que... ia passar. É que nem efeito contrário, né? Tem gente que viaja, tive uma amiga que agora foi pra Londres. Lá tá um frio, né? De negativo, temperatura negativa. Ela foi com um casaco pesado, porque sabia que ia chegar lá já enfrentando aquele frio violento. Então já foi protegido.
É, não, nesse caso passa. Vai chegar lá como? De camiseta, né?
É, não tem como.
Do jeito que a gente tá aqui no Rio de Janeiro, num frio violento daqueles.
Não tem como, insuportável, não ia ter. Saiu dos 50 graus de sensação térmica pra sensação térmica de -2.
É, agora eu vou fazer o contrário, colocar um monte de roupa.
Ué, sair do frio e vir pro calor.
Aí o pessoal desconfia, dá não.
Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. É isso então, Melina. Vamos seguir aguardando. Será que teremos novos capítulos nessa relação envolvendo França e Argélia? Será que novas declarações polêmicas virão por aí? Se vir, né, alguma declaração polêmica, óbvio que ela estará aqui no Mundioca, a gente sempre trazendo especialistas para debater esse e outros assuntos polêmicos aqui no nosso podcast, que você pode ouvir sempre nas principais plataformas digitais ou então lá no site da Sputnik, sputniknewsbrasil.com.br. Para ficar sempre por dentro também de tudo que falamos aqui, é só ir lá no Twitter, @mundioca_com_k, esse é o nosso perfil, é só seguir a gente. Tem também o canal da Sputnik no Telegram. Você também pode acompanhar o Mundioca por lá e as notícias do Brasil e do mundo. Opção é o que não falta para você acompanhar o Mundioca. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui e no próximo episódio tem mais. Tchau, Mel.
Beijo, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.